Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor Marcelo Alves, que é professor na Engenharia Mecânica da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, e pertencente ao Centro de Engenharia Automotiva da Poli. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de conversar sobre tema tão interessante. E para iniciar nossa conversa, gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Bom, boa tarde, satisfação falar com vocês todos. Bom, eu me formei aqui na Escola Politécnica, tive uma participação na indústria um tempo, fiz o mestrado, doutorado, e hoje eu leciono aqui na escola já faz um tempinho, né? E a gente, com outros docentes, constituiu o Centro de Engenharia Automotiva. Então, a gente tem uma interface com a indústria automotiva em alguns aspectos aí pertinentes ao projeto do veículo, coisas nessa linha. E na parte mais acadêmica, eu leciono as disciplinas de projeto de máquinas e elementos de máquinas aqui no curso de Engenharia Mecânica na Escola Politécnica.
Vamos falar um pouquinho do Centro de Engenharia Automotiva, Marcelo?
Pois não. O Centro de Engenharia Automotiva, ele tem alguma interface com a indústria, como eu estava falando, tá certo? A gente tem uma especialização em engenharia automotiva, é um curso oferecido para profissionais que estão na indústria e estão buscando aí aumentar a sua capacitação, e essa é uma das atividades do grupo. Outra parte são projetos na área de dinâmica veicular, na área de metodologia do projeto, desenvolvimento do produto voltado à indústria automotiva. E é o que a gente trabalha mais. A gente tem uma interface grande com montadoras aqui próximas ao nosso entorno, na região daqui de São Paulo, e também com o setor de autopeças. Então, essas são as duas principais atividades do Centro de Engenharia Automotiva.
Marcelo, e sobre os carros elétricos, como é que vocês estão nessa pesquisa e nesse desenvolvimento?
Bom, o que a gente tem visto de carros elétricos, a nossa área mais de atuação, é tentar verificar a tendência desse tipo de produto, tá certo, se tornar o produto padrão. Então, o que a gente tem observado, e essa é uma na nossa interação com montadoras de veículos, a gente vê que isso é um desenvolvimento que não vai ter retrocesso, quer dizer, o futuro é no sentido de eletrificar o automóvel. Não é exatamente algo que seria imediatamente feito se a gente pensar numa condição do mercado brasileiro, mas a gente vê algumas mudanças aí, até na geopolítica da indústria automotiva, e que vão acelerar um pouco mais a eletrificação do que a gente imaginava há 5 anos atrás. A gente já imaginava, já enxergava o sentido da eletrificação, mas algumas mudanças aí fortes têm feito com que a gente esteja vendo um processo mais acelerado.
Marcelo, o Brasil, num certo sentido, a gente pode dizer que é pioneiro com os esforços da Gurgel, né? Aquela ideia do carro elétrico que, no fundo, infelizmente, acabou, né, em falência.
Sim, o carro elétrico, na verdade, ele surge junto com o automóvel. Então, tem carro elétrico desde antes do ano 1900. Dos primeiros automóveis já havia automóvel elétrico. O que acabou acontecendo, de fato, que sempre foi uma dificuldade do carro elétrico, é a situação da densidade de energia na bateria, que é muito menor, era muitíssimo menor do que num tanque de gasolina. Então, por exemplo, com 50 quilos de gasolina, mais ou menos aí um pouquinho mais de 50 litros, mas vamos fazer uma conta rápida, que daria uns 50 litros de gasolina, a gente consegue rodar numa estrada mais de 400 quilômetros. Isso, assim, há muitos anos, mesmo na época que o automóvel, os motores não eram tão eficientes, com um tanque relativamente pequeno, a gente conseguia percorrer grandes distâncias, e quando o tanque esvaziava, o enchimento do tanque era rápido, o combustível era barato e abundante, e isso foi uma grande vantagem do combustível líquido, principalmente aí do derivado de petróleo, diesel e gasolina. Para o mesmo peso, uma bateria não te dava nem 40 quilômetros de autonomia. E o tempo de recarga dessa bateria chegava na ordem aí de horas. Então, a praticidade do automóvel não existia muito no automóvel elétrico, embora ele já tivesse todas as vantagens. Silencioso, do ponto de vista mecânico, muito mais simples, porque você pode, por exemplo, fazer um carro com tração nas quatro rodas. Mecanicamente é complicado, tem uma caixa de transferência, tem dois diferenciais, e no carro elétrico você tem cabos e motor em cada roda, e esses motores têm uma redução, e você controlar esses motores separadamente não é difícil, não é extremamente complicado, e são componentes muito confiáveis, o número de defeitos é menor, mas a grande praticidade que o combustível líquido proporcionava foi meio que matando o carro elétrico. E a gente sempre teve tentativas de carro elétrico. Se pesquisar na história do automóvel, você vai ver a cada 20, 15 anos, alguém fazer um projeto de um carro elétrico, e o carro elétrico meio que não ir para frente. O que impulsionou essa última onda de carro elétrico é, primeiro, o preço do petróleo com a tendência sempre crescente, o problema ambiental, obviamente, do uso do combustível fóssil, isso é mais conhecido por todos, né? E você teve um grande acontecimento, que é a entrada da China, isso que eu falei da geopolítica do automóvel. Uma maneira de você entrar numa indústria e dominar é quando existe uma mudança de paradigma tecnológico. E a China é um grande produtor de motores elétricos e um grande produtor de materiais para motor elétrico, e também vai ser um grande produtor de baterias. Então, estrategicamente, é uma possibilidade de um país novo com uma ambição econômica muito grande entrar no mercado que é muito importante, que é a indústria automotiva. Então, como existe uma mudança de paradigma tecnológico, você tem uma vantagem, porque uma coisa era competir com todos os fabricantes da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, e agora não, está todo mundo igualado, porque a tecnologia deu, como a gente pode dizer, deu uma zerada aí. Está todo mundo aprendendo a fazer carro elétrico, então você está aprendendo junto com os outros. E eles têm uma grande vantagem competitiva nessa parte, principalmente de motores elétricos. Então, essa mudança aí na geopolítica do carro tem sido também um grande motor para a gente ter carro elétrico. Infelizmente, a gente aqui no Brasil está na margem, como foi dito. Alguns pioneiros aí, como o Gurgel, enxergaram longe, tá certo? Mas, na época, não tinha tecnologia suficiente para fazer um carro competitivo, é muito caro, ele não tinha como ter escala, não tinha orçamento para pesquisa e desenvolvimento, porque você precisa ter muito dinheiro para desenvolver isso daí. Então, a tentativa dele malogrou, infelizmente.
O Gurgel, na verdade, ele era uma montadora, né? Ele não havia, não havia tecnologia dando guarida a essa ideia dele.
Ele... Existe alguma coisa, a própria Itaipu Binacional tentou fazer adaptações de carro elétrico, mas assim, é muito dinheiro para você fazer um carro elétrico competitivo, e mais ainda, isso ainda está em desenvolvimento, assim, como a gente vai fazer a indústria do carro elétrico e principalmente a indústria das baterias, porque a gente precisa produzir isso em série. E como as tecnologias são novas, o método produtivo ainda está em desenvolvimento. Então, fazer um carro elétrico, dá para fazer, não é assim tão complicado. Agora, fazer um carro elétrico que seja confiável, que se consiga colocar no mercado, vender, dar garantia, e produzir milhares deles numa linha de produção, isso ainda é um investimento muito alto. Então, não é só fazer o carro. O mais complicado é fazer a indústria, de fabricar esses carros e os seus componentes, e depois toda a parte de distribuição da energia elétrica, que vai precisar mudar também. Então, uma série de indústrias que estão em volta. Por isso que eu falei antes que deu, isso dá uma zerada na tecnologia. Vai todo mundo meio que partir do zero, porque é novidade mesmo que o carro elétrico passou a ser competitivo.
Marcelo, eu tocou num ponto nevrálgico desse sistema todo, que é a bateria. Não só pelo peso, como autonomia, possibilidade de recarregar em tempo curto. A gente experimenta experiências no exterior, como os Estados Unidos, especificamente a Califórnia. Na Europa tem muito já carro elétrico, alguns híbridos, né, que é exatamente para poder dar um pouco de autonomia a mais. Dois motores seria mais ou menos isso.
Exatamente.
E também as baterias são gargalos quando você vislumbra a possibilidade de geração fotovoltaica. Você fica sempre dependendo da autonomia da própria companhia, aquela história toda. Ou seja, qualquer sistema elétrico que queira, entre aspas, revolucionar, fecha essas aspas, você encontra o gargalo na bateria. No seu conhecimento, eu sei que o seu foco, que a sua questão é automotivo, mas o que você pode nos contar um pouco sobre como é que anda o desenvolvimento dessas questões de bateria? A gente ouve falar na Tesla, que tem uma bateria revolucionária, mas está todo mundo aguardando essa encrenca aí. O que você pode nos dizer a respeito?
O que a gente tem acompanhado é o seguinte: existem coisas que estão em escala de laboratório, que são bastante promissoras, de lítio, íon polímero, e melhorar a densidade das baterias. O que ainda é bastante crítico é como essas baterias vão ser fabricadas em série. Qual a melhor tecnologia? Existe um outro problema de descarte posterior das baterias. Então, o ponto-chave é como produzir isso em série. Os investimentos para fazer fábricas dessas baterias de alta capacidade. Tá? O outro ponto importante é isso que a própria Tesla está propondo, é usar a tecnologia da bateria do veículo elétrico como parte do sistema elétrico das cidades. Então as casas teriam baterias, acumuladores elétricos, justamente para tornar viável de uma forma mais comum, né, a própria energia fotovoltaica, os sistemas alternativos de geração de energia. Então a gente teria um acumulador de energia para situações onde você não tem sol, onde o vento não é suficiente. Isso poderia ser, ao invés de ser centralizado em grandes instalações, o que é muito complicado, as casas teriam isso. E no próprio modelo que a Tesla apresenta, o próprio veículo seria parte desse sistema de acumulação de energia, o que é uma coisa interessante. Então, o próprio negócio, o carro elétrico, ele vai envolver também a geração e a distribuição de energia. Porque, veja, tem outras questões. A gente hoje em dia leva o celular para o trabalho, coloca para carregar na tomada do escritório e ninguém te cobra. Agora imagina daqui um tempo, todo mundo chega no escritório, no estacionamento da empresa ou da universidade, o que seja, e liga o carro elétrico numa tomada. O teu empregador não vai pagar essa conta. Mas como é que vai cobrar de você se você não está na tua casa? Então são as redes de energia inteligentes que precisam reconhecer que o carro elétrico é do Marcelo, tá certo? O Marcelo tem um contrato de fornecimento de energia com a empresa A, e quando ele plugar o carro dele no trabalho ou no shopping, vai cobrar na conta de energia dele, Marcelo, e não do local onde você está. Então isso muda inclusive a venda de energia, a comercialização de energia. Então o automóvel elétrico, ele é de certa forma uma revolução, sim, até na distribuição de energia elétrica.
Bom, Marcelo, agora vamos puxar um pouquinho para o lado ambiental, né? Quer dizer, quando a gente pensa assim, né, vê aquele carro silencioso, né, com eficiência que é quase o dobro, né, do ponto de vista de converter a energia em movimento, parece que é o paraíso, né? Agora, por trás desse carro, né, nós podemos ter uma usina nuclear que está gerando energia elétrica, podemos ter uma usina termoelétrica, podemos ter as hidrelétricas, quer dizer, ou seja, eu acho que é preciso também a gente olhar um pouquinho o outro lado, né? Temos uma bateria também que vai durar 4 ou 5 anos, né? Salvo engano, eu vi que essas baterias têm um potencial de explosão, né? Eu lembro de um tempo aí que eles falavam, se você usa tal equipamento, não entre no avião. Então eu queria que você explorasse um pouco esse outro lado aí, né? Mas os riscos ambientais, né? É, reconhecendo, obviamente, que do ponto de vista do veículo ali eu tenho um ganho tremendo, mas que é uma cadeia, né? E que nessa cadeia a poluição continua ocorrendo, né?
Não tenha dúvida. É assim, como toda tecnologia nova, a gente está aprendendo ainda como lidar com ela. Então, a gente, por exemplo, há dúvidas quanto ao descarte dessas baterias ou a reciclagem. Existe, por exemplo, a questão da matéria-prima que se usa para produzir as baterias mais avançadas, que é o lítio. Então, eu tive recentemente lá na Bolívia, tem o Salar de Uyuni, que é a região ali da Bolívia é uma das maiores jazidas de lítio. E já está sendo minerado fortemente. Então é uma exploração um pouco predatória, tá certo? De alguns materiais que servem para fabricar a bateria.
E parece que há muito uso de água também, né, Marcelo?
Sim.
E aí a gente pensa na...
A própria indústria para produção e assim... Como eu falei, o processo produtivo ainda está em desenvolvimento. Então está numa curva de aprendizado. A própria questão da cadeia da produção da energia, de onde é que vem essa energia? A energia ela não sai da tomada da parede, ela é obtida de uma fonte primária. Então, como foi dito, quer dizer, a gente pode estar numa usina nuclear ou uma usina termoelétrica que está poluindo, está queimando carvão, embora diga-se que no balanço geral, como são menos conversões, não existe uma eficiência no processo. Outro ponto que existe, que é paralelo ao desenvolvimento do carro elétrico, é a questão do uso compartilhado de veículos. E isso sim, são duas tendências que estão em paralelo e que estão junto com a eletrificação, que a propriedade do veículo não vai ser mais algo tão intenso como a gente tem hoje, e as empresas, as próprias montadoras, estão pensando no uso de veículos compartilhados e estão investindo, inclusive, nesse tipo de empresa e desse tipo de negócio. Então, é uma mudança de sociedade, isso é observado nas pessoas mais jovens, que não têm mais interesse em ter um carro, mas elas têm interesse em ter mobilidade. Então, quer ir do ponto A ao ponto B, não importa como. E não gostaria de ter um carro, porque é uma despesa muito grande, precisa ter uma garagem, precisa fazer manutenção, e não tem interesse em mais ser proprietário de um veículo. Então, se você não é proprietário de um veículo, você pode usar o transporte sobre rodas, no formato de automóvel, a partir de um carro compartilhado ou de ou algo desse tipo. E, portanto, como a frota é usada com uma intensidade muito maior, porque os veículos estão sempre rodando, a eficiência de todo o sistema aumenta, tá? Porque você não fica com o carro parado, se desgastando e, inclusive, para o ponto de vista do carro elétrico, não é muito interessante você ficar com carros que ficam muito tempo parados e a bateria perde carga e você tem que recarregar com meia carga. Então, o carro elétrico, ele casa bem com isso de ser um uso de veículo compartilhado. Então, também a gente vai ver muitas mudanças na mobilidade, não só no modelo de automóvel, mas na maneira como as pessoas usam o automóvel, principalmente em cidades muito grandes. Aqui em São Paulo, por exemplo, é uma questão hoje de você, ao se deslocar, não ter um automóvel acaba virando um problema, não só por conta do engarrafamento, mas onde é que eu vou parar? O custo de estacionamento é altíssimo. Então, em alguns lugares, o custo de estacionamento, 2 horas de estacionamento, pode custar tão caro quanto a corrida de táxi ou de Uber, por exemplo. Então, é melhor você ir de táxi ou de Uber. Se não tem linha de ônibus para onde você está indo, porque o estacionamento é muito caro. Então, isso vai gerar mudanças no uso do automóvel juntamente com o veículo elétrico.
São mudanças de paradigma, na realidade. Sem dúvida. Mais do que fonte geradora do automóvel, propriamente, é mudança de paradigma. E na expectativa de vocês, Marcelo, aí da Poli, do Centro de Engenharia Automotiva, como é que vocês vislumbram isso? Esse horizonte é ainda incerto ou já há alguma previsão de isso ocorrer a um curto espaço de tempo?
Isso é perspectiva de 10 anos. A não ser que exista alguma outra situação muito grave aí de geopolítica, de um conflito muito grande, de guerras, as coisas que a gente não é sempre imprevisível, tá certo? Ou uma crise econômica que o pessoal não corte os investimentos e aguarde mais um tempo para continuar investindo. A gente espera em 10 anos observar mudanças muito grandes, principalmente nos mercados mais desenvolvidos, quanto à eletrificação. E existe essa força que eu falei, quer dizer, a China é um jogador muito importante nessa história do carro elétrico. Quer dizer, ela tem uma vantagem de ser um grande produtor de motores, está se capacitando para ser um grande produtor de baterias, e a ideia deles é dominar esse setor. Quer dizer, eles têm planos de serem os principais fornecedores de componentes e automóveis no horizonte do veículo elétrico. Então, com essa força aí econômica por trás, tá certo? A tendência é isso acelerar, sim.
Ô Marcelo, você acredita que a indústria do petróleo e mesmo a energética, com essa mudança de paradigma e até de matriz energética, de locomoção, etc., como é que eles vão se adaptar? Esse é um lobby fortíssimo mundo afora.
Eles têm, mas eles estão o seguinte, eles são também alguns dos principais investidores nesse novo setor. Então, eles estão se capacitando, entrando no negócio.
Isso então deixa a gente mais tranquilo um pouco, né? Quer dizer, pelo menos não vão ser totalmente contra.
Não, na verdade é o seguinte, quer dizer, eles sabem que o negócio petróleo tem uma série de restrições, e uma das coisas é o próprio meio ambiente. Portanto, isso já é reconhecido que vai haver limitações ao uso de petróleo para deslocamento, principalmente, de pessoas em veículo particular. E, portanto, é interesse deles encontrar outros negócios. Porque já não é mais naquela época que havia o sujeito que era o dono da empresa de petróleo. Quer dizer, hoje em dia você tem um sistema econômico que é todo interligado. A empresa de petróleo, ela tem acionistas que têm o dinheiro, e o dinheiro é importante que circule. E, portanto, os acionistas vão fazer com que as empresas invistam em novos negócios do setor de energia. Então, a indústria petrolífera, ela é investidora no desenvolvimento de novas formas de energia, sim.
Marcelo, um último aspecto que eu queria trazer para o debate é que eu sou de um tempo que São Paulo tinha os trólebus, né? Aqui em Ribeirão Preto também eu cheguei a pegar trólebus aqui na cidade que foram desativados. A minha pergunta é, a gente está numa conversa muito ainda do transporte ou individual compartilhado, quer dizer, do ponto de vista do transporte coletivo, quer dizer, há projetos, as baterias, elas aguentariam esse peso maior, como é que é?
O transporte coletivo, na verdade, ele se presta muito mais a ser eletrificado, tá? Porque o próprio ônibus, o que no carro é um problema, você ter uma massa muito grande de baterias, a bateria ocupar um espaço muito grande no automóvel, no ônibus urbano, isso não é um grave problema, porque você tem espaço de sobra para colocar baterias lá dentro. Então a tendência à eletrificação do transporte coletivo é muito maior. A Suécia tem planos de eletrificar todo o seu transporte de ônibus urbano nos próximos 5 anos. Custa caro, você tem que trocar a frota inteira. Então precisa ter dinheiro para fazer essa troca de frota. Mas é mais simples no caso do transporte coletivo. O trolebus, ele tinha uma grande desvantagem, que era ele soltar dos cabos, né? E o pessoal achava também feio o fio pendurado no meio da rua. Mas hoje em dia, com baterias de grande capacidade, você pode ter um ônibus elétrico, um ônibus híbrido, que não é muito difícil de construir. Inclusive, relativamente mais fácil fabricar do que o automóvel.
Sem falar em metrôs e...
Isso, sim. O metrô é elétrico, tá certo? Os trens de subúrbio todos. São Paulo teve, nos últimos tempos aqui, a Grande São Paulo, o CPTM virou essa linha aqui que passa próximo da cidade universitária, marginando o Rio Pinheiros. Quando eu era estudante aqui na Poli, era uma linha de pouca importância. Hoje em dia ela é uma linha congestionadíssima, tá certo? Porque foi interligada ao metrô e virou uma alternativa muito importante de transporte. Os estudantes aqui do campus da capital sabem do que eu estou falando. Infelizmente eles andam muito apertados nesse trem. Por quê? Porque a linha foi projetada há 35 anos atrás e ela não era para a capacidade que tem hoje. Estão mudando até algumas estações, algumas plataformas estão aumentando, estão tentando aumentar a capacidade da linha. Mas tudo é transporte elétrico, tá certo? É tudo ferrovia eletrificada. E no transporte coletivo, a eletrificação é muito mais simples de fabricar. No caso do trem, então, não tem nem problemas, porque você pode ter ou uma linha suspensa, questão de distância, mas você pode ter uma linha suspensa, ou um terceiro trilho no chão, como é no caso do metrô. E ali você não tem problema da bateria, você tira energia diretamente de uma linha ou de um terceiro trilho.
Bom, Marcelo, então a perspectiva é boa, desde que resolvidas as questões de produção.
Sim, basicamente um dos limitantes hoje é a produção em série desses itens, principalmente da bateria.
Okay.
Esse é onde, isso que vai demandar muito investimento, e aí isso está sendo feito num passo mais lento, porque é muito dinheiro. Então, nós estamos falando praticamente em deixar de lado a indústria que está estabelecida há 100 anos para começar do zero quase. Tá? Então, não é tão simples assim. O pessoal fala em algumas mudanças até da maneira como a indústria vai se organizar. Hoje em dia, uma montadora de automóveis, ela desenvolve os motores, grande parte dela também desenvolve em transmissão. Isso tudo tende a desaparecer e ficar mais parecido como é o computador. Você compra um computador, sai na loja, tem computadores de várias marcas, né? Vários fabricantes, põe lá o nome dele. Mas dentro do computador você tem o processador de um fabricante ou dois fabricantes de processador, um ou dois fabricantes de sistema de armazenagem, disco rígido, o que seja. Então o automóvel no futuro provavelmente vai ser assim. O motor elétrico vai virar uma commodity, um negócio feito por um, dois fabricantes em grande número. Baterias também. E as diferentes montadoras vão adquirir esses itens e vão especificar esses fornecedores para que se adapte ao veículo de cada uma. Então vai ficar uma coisa mais parecida com o computador. Você tem diversas marcas, mas no coração lá são dois, três fabricantes que fazem a parte interna e a gente acaba comprando o computador desse jeito.
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje agradece bastante, Marcelo, a sua participação. Infelizmente o nosso tempo já se foi e conversamos com o professor Marcelo Alves, que é da Escola Politécnica, a Poli, nossa Poli, né, Marcelo, e participa do Centro de Engenharia Automotiva. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e esperamos contar com você na próxima edição, já contando boas novidades da produção e essa produção de baterias bem mais limpa do que atualmente, é o que a gente realmente espera. Muito obrigado, Marcelo.
Eu que agradeço, satisfação falar com vocês. Um abraço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.